Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Le parquet de Paris annonce que 155 personnes ont été placées en garde à vue à Paris, dont 8 mineurs après les violences en marge des manifestations des Gilets jaunes. Hier, du mobilier urbain a été incendié, des voitures retournées. Deux policiers en civil se sont réfugiés dans une laverie dans le 11e arrondissement, poursuivis par des casseurs. Un des suspects, justement, a été arrêté. Détention en région, également des tirs de lacrymogènes à Nantes où un millier de personnes ont défilé, des canons à eau à Toulouse. Au total, 28 000 Gilets jaunes sont descendus dans la rue d'après le ministère de l'Intérieur, 39 500 d'après le nombre jaune. De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui. Un rendez-vous à 17h, place de la République à Paris et une action symbolique contre, je cite, un temple de la consommation près de Saint-Lazare, mais sans plus de précision pour le moment. Des stations de métro et de RER sont toujours fermées au public en prévention d'éventuelles violences. 63% des Français ont déjà renoncé à des soins d'après un sondage BVA publié aujourd'hui dans le journal du dimanche, en cause des raisons financières pour 41% des sondés ou les délais d'obtention trop long des rendez-vous. Les personnes en situation de handicap sont les plus concernées. 77% d'entre elles ont déjà renoncé à se faire soigner. Le Premier ministre en déplacement à Dakar pour le 4e séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. 10 jours après les annonces d'Édouard Philippe sur l'immigration, la question des flux migratoires sera au menu des discussions, mais aussi la sécurité et la lutte contre le djihadisme au Sahel. Venise se prépare à une nouvelle montée des eaux, déjà dévastée par 2 marées hautes en moins d'une semaine. L'eau pourrait monter aujourd'hui jusqu'à 1,60 m. Mardi dernier, Venise a connu sa pire marée haute en un demi-siècle. Le niveau est monté jusqu'à 1,87 m. En France, 2 départements sont toujours en vigilance orange. Alerte inondation dans les Landes et le Gers. Et puis la dernière de l'année pour les Bleus. L'équipe de France de football affronte ce soir l'Albanie pour le dernier match des éliminatoires de l'Euro 2020. Objectif, décrocher la première place du groupe. Les Bleus comptent pour l'instant 2 points d'avance sur la Turquie. France-Albanie, coup d'envoi à 20h45. Bonne journée à tous.
Agora meio-dia mais 3 minutos. Muito boa tarde, bom almoço, se for caso disso. Antes ainda da passagem de nível com o Arthur Silva, vamos mais uma pequena incursão pelo Departamento 95 em Arblé, na companhia do Vítor Santos. Ele está no Merveille de Portugal. Olá, Vítor, como é que estás?
Eu estou bem, e tu? Bem disposto? Mas estamos num local maravilhoso, aliás, como todas as lojas Merveille de Portugal. É um local maravilhoso, não fosse precisamente chamar-se Merveille de Portugal. Estamos no 257 Boulevard do Imé, 1945, em Herblay, como eu disse há pouco. O código postal, tome nota, é o 95220 e o número de telefone é o 01-3997-0002. Por aqui vai encontrar... Lá está as habituais promoções e saliento esta promoção que está a fazer furor. Aliás, há mesmo engarrafamentos perto dos polvos. Porquê? Porque o polvo calibre 2 a 3 quilos está a 9,99€ o quilo. Ouviu bem? O polvo de 2 a 3 quilos a 9,99€ o quilo. Portanto, uma promoção imperdível, simplesmente imperdível, que... obriga os empregados do Merveille de Portugal a carregar sempre o frigo, o congelador onde são colocados estes polvos. Fica a saber que em promoção está também o arroz caçarola Carolino a 99 cêntimos o quilo e também o vinho verde branco Casal Garcia a 17,99€ a embalagem de 6 garrafas. Oportunidade única e aproveito para efetuar as suas compras o quanto mais cedo possível, porque depois joga Portugal a partir das 15, portanto não vá perder tempo, venha já e aproveite as promoções e já sabe, para ter tempo de meter, se calhar o vinho ao fresco, para acompanhar para acompanhar o jogo de logo à noite, que lá está, se calhar é dia de petisco, e então é uma boa altura para aproveitar as promoções que por aqui decorrem, e aqui já está tudo prontinho, a meia desfeita de bacalhau, a salada de orelha, a salada de polvo, a salada de feijão frado, sem esquecer também as moelas, que muito boas são aqui nas lojas Merveille de Portugal. Há sempre uma loja Merveille de Portugal perto de si, aqui em Herblay, onde me encontro, no 257 Boulevard de Bimé, 1945, e também em Bretigny-sur-Roche, número 9, Rue du Morvan, sem esquecer que a loja Mel em Portugal também existe em Chelsea, está situada no 1214 Rue Gabriel Mortiré, na Zac de Aulnois. Eu marco encontro mais daqui a bocadinho, porque agora estou-me a chamar. Volto mais daqui a bocado para falar das promoções e dos produtos portugueses que podem encontrar nas lojas Merve de Portugal. Daqui a pouco temos passagem de nível, não é?
É já a seguir. Obrigado, Vítor. Até mais logo às 13 horas e 2 minutos, sensivelmente. Cá estará para mais um apontamento comercial.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Domingo, às 14h25 e quarta, às 9h30, esteja atento ao livro da semana com o apoio da Bibliothèque Gulbenkian em Paris.
Maintenant, cher gendre, je vais te donner quelques conseils. Mmh. Alors, pour tes travaux, t'appelles mon cousin Pablo. Pour la déco, Tata Rosa. Pour une voiture, Tonton Jean. Pour le financement...
Ah, ça je sais. J'appelle Tonton Marco.
Non, t'appelles Iber Banco.
Ah, ok.
Eh oui, chaque année, 10 000 nouveaux clients nous accordent leur confiance. Avec CIC Iber Banco, vous bénéficiez de 150€ offerts sur les services de votre choix. C'est ça, une banque ouverte sur deux mondes. Voir conditions en agence ou sur cic-iberbanco.com.
CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Rádio Alfa também via internet. Alfa Fado, Alfa Pop, Alfa Mais e em direto, Alfa FM, em radioalfa.net.
Mene. Allez, c'est moi qui t'emmène, on part en montagne.
Non, viens, on fait un tour en ville. C'est beau une ville la nuit.
Hé, imagine, quatre roues motrices sur la neige.
Mais profitez de mon silence.
De mes kilomètres illimités.
De mes zéro émissions.
Je sais que tu es électrique, mais moi, je suis fun à conduire.
Je suis fun à conduire.
Mettez fin au débat. Mini Countryman hybride rechargeable, un moteur thermique, un moteur électrique et une technologie qui les réconcilie pour vous. Affirmez votre côté hybride.
Mene. Leclerc.
Papa, t'as vu ça?
Quoi?
La Nintendo Switch vendue avec un jeu Pokémon de folie.
Au choix, Pokémon bouclier ou Pokémon épée. Génial!
Les tout nouveaux Pokémon, c'est juste le top!
Oh, j'adore!
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 15 novembre au 7 décembre, la console Nintendo Switch avec au choix le jeu Pokémon bouclier ou Pokémon épée est à 337,39€, dont 60 centimes d'éco-participation. Voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc.
Ça, direction ma lettre au Père Noël.
Ouais, moi aussi!
Et si cette année avec Orange, on pouvait tous attraper le Père Noël?
Moi, avec le pack Open, si j'attrapais le Père Noël, je lui montrerais des films qui se passent en été pour qu'il voit autre chose.
Moi, je lui donnerais un des 4 forfaits 2 heures 100 mégas à 0€ du pack Open pour qu'on s'appelle toute l'année.
Oublie, il dort le reste de l'année.
Avec le pack Open, profitez d'une offre pour toute la famille et jusqu'à 4 forfaits mobiles 2 heures 100 mégas à 0€ pendant 12 mois, puis 4,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 7 janvier, sous réserve d'éligibilité et engagement 12 mois. 4,99€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Conditions sur orange.fr.
Ford.
Maman?
Oui?
J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai embouti ta voiture.
Attends, quoi?
Ouais, je sais, je suis désolé.
Mais c'est génial! C'est génial, ça c'est mon fils!
Hein?
Bravo mon grand.
Pendant les journées Ford Sélection Privilège, du 13 au 20 novembre seulement, vous allez vous faire une joie de changer de voiture. Pour l'achat d'une occasion récente, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 1 000€ et d'une garantie minimum 5 ans sur de nombreux modèles prêts à partir.
Offre sur les véhicules identifiés dans le réseau Ford Sélection Privilège participant. Extension de garantie jusqu'à 70 000 km, voire Ford.fr.
Communication à caractère promotionnel.
La Française des Jeux entre en bourse. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards reversés chaque année à la collectivité.
Entrez dans l'histoire. Entrez dans le capital de FDJ.
Devenez actionnaire jusqu'au 19 novembre.
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque, dont le risque de perte en capital, figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF. Disponible sur le site internet de la société et de l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Société Générale présente, c'est vous l'avenir.
Par exemple, Romane, son truc à elle, c'est les bonnes affaires. Les bonnes affaires sur les affaires, les vêtements, je veux dire. Et autant vous dire qu'elle est plutôt dure en affaires, parce qu'elle n'a pas que ça à faire, Romane.
C'est bon, vous n'avez pas oublié un jeu de mots, là?
Non, mais le fait est que nous vous proposons une vraie bonne affaire, le service cashback. Quand vous utilisez votre carte bancaire pour un achat auprès d'un commerçant partenaire, elle peut vous rapporter de l'argent.
C'est vous l'avenir, Société Générale. Offre soumise à conditions, voire conditions en agence ou sur societegenerale.fr.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
Eh bien, du 12 au 30 novembre, Point fort fichier fête Noël et t'offre jusqu'à 600 euros de remise sur les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Si je vous parle des occasions éphémères BMW, vous voudrez sûrement en savoir plus. Alors je vous dirai que c'est 3 ans de contrat d'entretien offert, 3 ans de garantie et un financement sur mesure sur une large sélection de voitures récentes certifiées BMW Premium Sélection. Et là, je comprendrai votre envie d'aller très vite en concession BMW, car les occasions éphémères BMW, c'est maintenant et jusqu'au 15 décembre seulement.
Offre valable pour toute commande d'une BMW d'occasion dans les concessions participantes jusqu'au 15 décembre. LOA avec droit légal de rétractation. Détails sur bmw.fr.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 17 de novembro, em mente, 16º Encontro Nacional das Associações Portuguesas de França, 3º das Associações Lusófonas, 23 de novembro, na Mairie de Paris, a organização da CCPF, e connosco aqui nos estúdios temos a Presidente da CCPF, Marie-Hélène Œuvrard, e igualmente vamos ter por telefone o Sr. António Pinto da Costa, de Dijon. Um pouco mais tarde falaremos do lançamento, do financiamento participativo para editar o primeiro CD de quem? De Cantadores de Paris. O livro Libre Brésilien à Paris, de Adriana Brandão, edições Chandenho, depois dos portugueses em Paris. Vamos ter agora os brasileiros e no retrovisor da Rádio Alfa vamos ter José Maria Rebelo, jornalista, editor brasileiro e refugiado político em França nos anos 70 e que dirigiu a livraria criada por Mário Soares em Paris. Mais avant tout, Marie-Hélène Œuvrard, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette 16e rencontre nationale des associations portugaises de France et 3e rencontre des associations lusophones. Donc, ça fait 3 ans que vous avez essayé de travailler ensemble, c'est ça ?
Oui, il y a une vraie volonté, je dirais, politique, de faire en sorte que nous ne restions pas entre la communauté portugaise et que nous ouvrions notre monde, si je puis dire, est être vraiment en partenariat avec tous les pays, de façon à ce qu'on soit à la fois plus efficace, et c'est la même famille, donc avançons ensemble, et vraiment, ça, c'est un beau défi que nous réalisons.
Mmh. Alors cette édition Citoyenneté Active, c'est vrai que on va avoir des élections municipales en 2020, donc on peut s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 7 février, faut pas l'oublier. Donc je pense que ce n'est pas pour rien que vous avez choisi ce thème Citoyenneté Active.
Tout à fait. Et la CCPF tient à s'inscrire dans des actions extrêmement concrètes. Et la communauté portugaise et la communauté européenne se doit de se manifester, d'agir. Et souvent, on pense que c'est une communauté silencieuse. Voilà une belle opportunité pour se manifester, pour être acteur majeur dans la cité, vraiment.
Donc, être citoyen à part entière. Alors, justement, il va y avoir une table ronde au sujet de ce thème, avec la présence, je vais lire, Association d'élus en France, Active et Civique, Association ECOSI, des citoyens européens, le Consul général du Portugal à Paris et les deux députés portugais élus en Europe. Donc cet échange-là, cette table ronde, c'est quoi ? Faire des bilans, d'avancer des propositions ? Qu'est-ce qui va se passer ?
L'idée qui préside à cette table ronde, c'est de mettre en exergue les actions déjà d'associations d'élus qui travaillent au quotidien, qui ont mis des moyens en place, et de faire connaître ses actions. Notre idée aussi, c'est que monsieur le consul, qui a une large pratique, je dirais, de la citoyenneté, puisse aussi nous partager son expérience par rapport, ne serait-ce qu'aux problématiques qui sont rencontrées au consulat, et bien sûr les députés, parce que nous pensons que les députés aussi doivent se mobiliser et nous dire concrètement ce qu'ils font pour faire avancer cette question de la citoyenneté, les inscriptions sur les listes électorales, voter, faire voter et, j'ai envie de dire, allez, faire en sorte aussi d'être candidat aux prochaines élections. Notre ambition.
Mais Marie-Hélène Aurard, bon, les deux députés, ça fait longtemps qu'ils sont députés, donc je pense qu'on pourrait peut-être commencer par leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur bilan par rapport à tout ceci, non ?
Alors, effectivement, c'est la question qui va leur être posée. Que faites-vous concrètement, très concrètement, qu'avez-vous fait très concrètement pour faire grandir cette action citoyenne ? Parce que on ne veut pas de grands discours dans cette rencontre nationale. On veut beaucoup d'exemples pratiques qui donnent envie aux gens, à toutes les associations qui sont là. Elles seront une cinquantaine. Il y a plus de 100 personnes inscrites à ce jour. Et de faire en sorte que les gens puissent partir avec, je dirais, un super moral, envie de s'inscrire et faire en sorte que ça soit concret.
Alors, c'est vrai que les associations ont une partie importante de ça concerne cette participation électorale. Je vais embrayer en portugais. Senhor António Pinto da Costa, muito boa tarde.
Boa tarde.
Alors, está em Dijon, Union Lusa Française Européenne é o responsável desta união. Ora, quando se fala, bom, peguemos no nome da vossa associação. Union Luso-Française Européenne. Portanto, vocês passaram há muito tempo a fronteira de Portugal, não foi?
Não, claro, passamos a fronteira já há bastantes anos e a União Luso-Française Europeia foi distinta, porque havia várias associações cá em Dijon e então conseguimos nós fazer uma união para justamente podermos fazer aquilo que a gente fez, construir a Casa de Portugal, que é em Dijon. E foi essa a oportunidade que se deu a toda a comunidade para podermos ter o que temos hoje.
Ora, Sr. António Pinto Costa, a nível da participação cidadã, qual é a situação aí? Os portugueses estão inscritos nas listas eleitorais? Há eleitos de origem portuguesa? O que é que nos pode dizer sobre essa questão?
Ora bem, isto nas condições de eleições, isto é como se diz, França é Paris, não é a província. Todas as políticas que podem existir, todas as conferências, passa-se em Paris. A província, é muito raro ver um homem político por cá para incentivar as pessoas para poderem se inscrever nas listas francesas, porque é preciso. Nós vivemos em França, era bem que a nossa comunidade participasse cá nas eleições municipais, que é o caso que vai acontecer no ano próximo. Mas, quer dizer, temos pouca motivação nesse sentido, porque a nossa comunidade portuguesa não foi aquelas pessoas que eu falo por mim. Eu vim para aqui em 1969. Nós nunca votamos em Portugal e chegamos à França quando nos deram a oportunidade depois do 25 de Abril. Quer dizer, muito pouco pessoal se inscreveu nessas eleições. E então, em Portugal e aqui no local, é pena que a comunidade não participasse um bocadinho mais nesse sentido.
Sr. António Pinto da Costa vem aqui até Paris, penso eu, no próximo dia 23, no próximo sábado. Acho importante estes encontros das associações portuguesas e lusófonas, é importante manter isto, só que um dia deste talvez fosse bom também fazer isto aí na província, não, porque não em Dijon, o próximo.
Ora, claro, muito bem, se tudo correr bem lá estarei presente, com muito prazer faço parte dessas reuniões, porque é consultível. O que havia ser tão bem poder programar isso na província, porque há salas, há tudo para poder fazer. O que costuma-se dizer mesmo quando vem Presidente da República, quando vem Ministro, é Paris. Não há quem faça por trazer à província. Se passar é Lyon, Marselha, e resta-me eu falar mais para isso, não é nada. Por isso, eu participo com muito prazer, mas era bem que os nossos políticos, porque tudo faz parte de uma cultura, tudo faz parte de um saber viver no país onde nós estamos.
Ora, um dos pontos que vai ser abordado, isto já da parte da tarde do próximo sábado, é a atualidade da promoção, actualité de la promotion de l'enseignement du portugais. Bom, alors, justement, l'enseignement du portugais, un gros problème. Ce n'est pas pour rien, Marie-Hélène Ouvrard, que la DEPBA a lancé un nouveau alerte.
Tout à fait. On constate que, par rapport à la loi qui vient de paraître par rapport au baccalauréat, ceci semble faire en sorte que on assiste à une diminution de la participation des élèves pour les cours de portugais, vu la confusion de l'avenir et au regard aussi du coefficient que les élèves auront au bac. Et donc là, on assiste à une démotivation, si je puis dire, des élèves pour prendre la langue portugaise. Et ADEPBA a renvoyé un courrier dont nous sommes complètement solidaires.
Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Exactement. Et dernièrement, cette semaine, j'ai été interpellé par rapport à des professeurs du secteur qui nous disaient il faut qu'on se retrouve pour dénoncer cette situation puisqu'on assiste à un certain nombre de chutes d'effectifs d'élèves.
Oui, d'autant plus que les responsables, soit des collèges, soit des lycées, ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais par rapport à la langue portugaise, à Dijon, justement, monsieur, senhor António Pinto Costa, o que é que se passa aí com a língua portuguesa? É capaz de estar pior do que aqui na região presidense, provavelmente?
Estou bem. La região de Bourgogne, que não sei, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même pas rentré dans les mœurs, la langue portugaise. Nous, on l'avait au sein de notre association. Le gouvernement portugais nous a attribué une prof pendant quelques temps. Donc, c'était très bien. On avait les enfants qui venaient, les adultes, enfin bref. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce que j'ai travaillé pour ça avec l'ambassade, le consulat. Et depuis deux ans, bah, ma foi, ils ont enlevé la prof de notre association, le gouvernement portugais, ils l'ont mis justement dans l'Académie française. Mais le problème qui se passe, c'est que personne s'inscrit dans les écoles. C'est quand même pas normal que nos compatriotes portugais, qui savent qu'ils veulent apprendre la langue portugaise, ils n'inscrivent pas les enfants. Qu'est-ce que le gouvernement français fait? Bah, puisqu'il n'y a pas
de demande,
bah, ils enlèvent les profs, ils n'en mettent pas, puisqu'il n'y a personne d'inscrit. C'est le gros problème qui se passe, nous, ici, à Dijon.
Et Marie-Hélène?
Oui, je voulais préciser cette réalité. C'est la raison pour laquelle aussi on donne la parole à la coordinatrice de l'enseignement du portugais pour qu'elle permette à chacun d'entre nous de connaître l'actualité et la mobilisation. Et vendredi dernier, nous avons rencontré madame la secrétaire d'État et la CCPF a interpellé par rapport justement à l'enseignement parce que la CCPF est très impliquée sur le devenir de l'enseignement et nous avons interpellé madame la secrétaire d'État de façon à ce qu'elle puisse aussi mobiliser toutes les énergies par rapport au gouvernement français pour avancer. Nous sommes en synergie, nous voulons avancer ensemble. Nous allons poursuivre notre action auprès des associations pour qu'elles fassent aussi une sensibilisation auprès des parents d'élèves, etc. De façon à ce qu'il y ait un maximum d'élèves qui s'inscrivent aux primaires. Mais la question que nous avons posée à Madame la Secrétaire d'État, c'est la question de la continuité. Et je crois savoir que la coordinatrice est très au fait de cette question. Ensemble, agissons. Faisons en sorte que les enfants s'inscrivent au niveau du primaire et nous avons un rôle important à jouer, mais il y a un rôle aussi important à jouer, c'est la continuité du primaire par rapport au collège, qui est une question absolument urgente et pour laquelle les politiques doivent se mobiliser également.
Ora, a senhora António Pinto Costa, no encontro do próximo sábado, vai estar o embaixador de Portugal em Paris, Jorge Torres Pereira. Ele tinha lançado todo um movimento pela defesa da língua, do ensino da língua portuguesa aqui em França. Acha que seria uma boa ocasião para interpelar o embaixador sobre estas questões?
Eu acho que sim. Eu acho que era bom poder, mas eles sabem muito bem, é preciso ver, que seja o embaixador, que seja o cônsul, que seja a Academia Francesa, sabem muito bem que a comunidade portuguesa é a comunidade mais importante de França. Mas o problema é que a nossa comunidade, como eu vou repetir novamente, não se aproxima daquilo que é dado. Porquê? Não se aproxima porquê? Porque não foram habituados a participar. É o grande problema que nós temos aqui na nossa comunidade, Bourgogne-Franche-Comté. Somos 27 mil portugueses, é preciso ver que é uma grande comunidade. E o problema, eu tenho falado com amigos de Besançon, de Belfort, é mesmo, encontro os mesmos problemas. O pessoal não vai escrever. Procuram para aprender a língua portuguesa, mas chega só ao ponto onde há datas para as inscrições e aí não há inscrições. A comunidade não está mobilizada para esse efeito. Ora, agora a questão que a gente pousa, quais são as questões, as propostas que nós podemos propor à nossa comunidade? É isso que falta, saber como é que devemos convencer para eles participarem nessa, porque a cultura portuguesa, a nossa língua, é uma língua que é falada no mundo inteiro. Quer dizer, não é a primeira, mas é a terceira, se não me engano, a língua falada no mundo. Por isso, não tenham vergonha de falar português, porque o português é uma língua que se fala no mundo inteiro.
Sim, e tanto mais que hoje essa língua é um trunfo. Vimos cada vez mais empresas e bancos franceses à procura de lusodescendentes, porque eles estão a abrir cada vez mais negócios em Portugal, no Brasil, em Angola e por aí afora. Obrigado, Sr. António Pinto da Costa. Uma pequenina referência, voltaremos ao assunto um pouco mais tarde, para quando se fala de imigração portuguesa, temos que acrescentar pelo menos o nome de um vinheron, não é?
Rapidamente. Ah, bem, com certeza. Você recebeu aí, não recebeu?
Sim, vou. E vamos preparar. Pronto. Qualquer coisa, vamos.
Está certo.
Mas uma pequenina referência então para esse vinheron, ao que parece, como se diz em bom português, é uma boa pomada aqui o que ele produz. É bom vinho?
Claro que é. É um produtor de vinhos cá na nossa região, que é um grande produtor e com grandes qualidades de vinhos.
Bom, vamos preparar isso e provavelmente também degustação, como diriam os franceses. Senhor António Pinto Costa, muito obrigado e relembro que está em Dijon e damos encontro aqui no próximo sábado, não é, na Mairie de Paris.
Está certo, obrigado eu pela intervenção. Um bom dia e um abraço a Maria Helena e a vocês todos.
Eu também.
Obrigado, Sr. Pinto da Costa. Marie-Hélène Verrard, estamos a terminar. Bom, os assuntos vimos, citoyenneté, mais également enseignement. Après, je pense qu'il y aura des. On attend les conclusions, et qui dit conclusion dit se mettre au travail. Se remettre au travail, parce que les associations travaillent tout le temps.
Exactement. Je voulais revenir un peu sur l'enseignement. Je voulais signaler la mobilisation énorme de M. l'ambassadeur qui, dès son arrivée, a pris les choses très au sérieux.
Oui, il y a un comité
d'accompagnement auquel la CCPF participe. Et il y a vraiment un partage des informations. Et je crois pouvoir dire que s'il y a eu un changement par rapport à la question du baccalauréat, c'est aussi grâce à cette mobilisation politique de M. l'ambassadeur.
Mmh. D'ailleurs, bon, ce changement concerne uniquement les trois académies de
Exactement.
Paris, Versailles et Créteil, et la Guyane, uniquement, et à titre expérimental.
Voilà.
Bon, ça veut tout dire, ça.
Et ça, on ne peut pas l'accepter, et on est bien décidé à ce que ça change.
Mmh. Merci Marie-Hélène Ouvreur, je rappelle, présidente de la CCPF. Entendons, on a causé hors micro et on va essayer de faire une table ronde au sujet de l'enseignement du portugais et l'impasse dans lequel se trouve la langue, justement avec des professeurs, des parents d'élèves, etc., etc. Ça sera pour le mois de décembre, d'autant plus que les questionnaires pour avoir des cours de portugais commence à être distribué fin décembre.
Début janvier,
donc on va y revenir.
Exactement.
Merci Marie-Hélène et on compte sur vous après pour faire le bilan et surtout les propositions concrètes, la pratique. Alors, on verra ça un peu plus tard. Merci Marie-Hélène. Et vamos fazer uma virgulazinha et depois vamos partir para o Alentejo, passando por Paris.
Faire des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
Bonjour, je m'appelle Romy, je fais partie d'une chorale de cante alentejano, c'est-à-dire un ensemble de chants polyphoniques traditionnels d'Alentejo au Portugal. Pour célébrer le 5e anniversaire du statut attribué par l'UNESCO, le Rancho de Cantadores de Paris sortira son premier album, Alentejo, ensemble.
Dois olhos me estão matando e além daquela janela dois olhos.
L'album a été enregistré dans le studio Musiberia au Portugal avec le soutien de la mairie de Serpa et de la Casa do Canto. Ces deux organismes ont dirigé le dossier de candidature du Canto au patrimoine de l'UNESCO.
Carlos Borbino, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, como vai?
Ora, é um extrato de um vídeo que podemos ver nas redes sociais, eu, aliás, compartilhei isso também. É o próprio um vídeo que faz 5 minutos e picos, 5 minutos e 10 segundos, algo assim parecido, para fazer a apresentação do vosso trabalho, que foi organizado também em colaboração com a Serpa Terra Forte, a Casa de Canto de Serpa, a Direção Regional da Cultura do Alentejo. Ora, vocês lançaram um financiamento participativo para que o CD possa sair, não é?
Exatamente. Nós fomos convidados pela Câmara Municipal de Serpa para fazer um CD de canto alentejano tendo carta branca, ou seja, para fazermos o que quisermos com esse tempo de gravação nos estúdios de Ibéria, em Serpa, e decidimos fazer um CD colaborativo com 16 artistas e grupos de renome de canto alentejano.
Ora, foi um trabalho com tempo, vocês passaram um tempo bastante importante em Portugal e foi finalmente o facto dos membros de cantadores de Paris estarem, como dizem os franceses, emerger no terreno, para vós deve ter sido uma riqueza total, não?
Sim, exatamente. Nós percebemos que na nossa pesquisa de canto alentejano, as modas que nós cantávamos vinham de várias regiões e têm características muito, muito distintas, e a melhor forma de percebermos era ir ao encontro desses grupos, estarmos noites e tardes com eles para entrarmos nessa imersão.
Ora, Carlos Borbino, concretamente, financiamento participativo, para ter todos os detalhes, o melhor é ir Facebook, internet, isto tudo, não?
Exatamente. Nós temos uma página no Facebook que se chama Cantadores de Paris, ou em francês, Cantadores de Paris, ou então podemos ir ao site da nossa associação, rêvelucide.org. Rêvelucide.org, se for complicado, também podem escrever Compagnie de Rêve Lucide, da nossa associação. Compagnie de Rêve Lucide no Google, e vão entrar na página inicial, na página de
página inicial do site temos as informações todas.
Ora, vocês falam de contrapartidas concretamente para todos aqueles que participarem deste financiamento participativo. Vocês avançam contrapartidas, o que é? É um CD? É o que exatamente?
Exatamente. Então nós estamos a pedir um apoio para a prensagem do disco. O CD foi todo financiado. Nós precisamos é só de enviar o CD para a fábrica e fazer um mínimo de 1000 cópias. O CD vem num formato de 160 páginas, traduzido em português e em francês, com ilustrações, com fotografias. Temos um prefácio da diretora e fundadora do Instituto de Etnomusicologia em Lisboa, a Salve El Chawan Castelo Branco. Ou seja, é um CD de colaborativo de grandes pessoas que voluntariamente dedicaram-se a construir isto. É mesmo um trabalho colaborativo. Para além do som, claro, que já disse, foi constituído graças à colaboração com seis grupos. O que é que nós oferecemos, então, em contrapartida? Nós oferecemos aquilo que temos, ou seja, oferecemos CDs, vamos oferecer um livro de coleção para quem gostar das ilustrações, poder ter um livro em tamanho A4 com todas as ilustrações do CD. Vamos organizar concertos, podemos oferecer concertos a três vozes, com um ou dois instrumentos. Podemos também fazer um concerto com o Grupo de Cantadores de Paris e também organizamos uma viagem ao Alentejo para aqueles que quiserem investir um pouco mais. A vantagem destas contrapartidas é que nós somos uma associação de interesse geral, reconhecida pelas finanças públicas francesas, o que nos permite dar um recibo fiscal com uma dedução, uma redução de 66% nos impostos.
Sim.
Se uma pessoa quiser fazer um dom de 1000 euros, só estaria a dar 333 euros, porque o resto seria retribuído pelas finanças públicas.
Aliás, relativamente a esse livro, bom, vi o dossiê de imprensa, não imprimi tudo, porque temos que ser também um pouco ecologistas. É verdade, estão lá coisas maravilhosas, a cores e por aí fora. Lembro, portanto, o financiamento participativo para a saída do CD, o primeiro CD de Cantadores de Paris, que foi inteiramente gravado em Portugal com outros grupos no Alentejo. Para mais detalhes, é melhor ir ao Facebook, precisamente Cantadores de Paris ou Le Rêve Lucide. Uma última referência rapidamente. Bom, é verdade que hoje ainda estamos dia 17, mas vocês têm uma celebração, se posso dizer isso, no dia 29 de novembro, Cantalentejano e Chant Slave.
Exatamente. No dia 27 de novembro de 2014, o canto foi reconhecido pela Unesco como Património Cultural e Material da Humanidade. Nós, desde o ano passado, começamos a fazer essa celebração. Quisemos isto fazer uma celebração, mas convidando outros grupos para aproveitar os nossos conhecimentos de músicas tradicionais, para dar a descobrir àqueles que estão um bocado afastados desse universo, que é um universo muito grande, há muita música tradicional de qualidade. Então, o ano passado fizemos com a Academia do Fado, na mesma altura, dia 30 de novembro. Este ano vamos fazer a dia 29 de novembro, que é uma sexta-feira, no arrondissement 14, e convidando o grupo de canto polifónico tradicional eslavo, ou seja, de músicas da Bielorrússia, da Rússia e da Ucrânia. É coral da Inalco, do Instituto Inalco, e chama-se Ensemble Lado. É um concerto gratuito, por isso as pessoas podem vir, só têm que se inscrever também no site revolucido.org ou também na nossa página Facebook Cantadores de Paris. As pessoas inscrevem-se e vêm passar um som connosco. Vai haver um concerto em duas partes, um concerto com o grupo de Rancho de Cantadores de Paris, e claro, o grupo Ensemble Lado, de canto polifónico eslavo.
Obrigado, Carlos Balbino, e evidentemente que nesta semana voltaremos ao assunto para relembrar ou refrescar a memória dos nossos ouvintes. Carlos Balbino, muito obrigado e bom, até uma próxima. E para os nossos ouvintes, pois vamos ouvir, precisamente Cantadores de Paris, o tema que escolhemos, Carlos Balbino, é Além Daquela Janela, não é? Eu digo, posso dizer, para além daquele monte, e aí voltamos ao Alentejo. Um abraço, Carlos Balbino.
Obrigado, força.
Além daquela janela, dois olhos me estão matando.
E além daquela janela, dois olhos. Nos braços de uma donzela, dois olhos me estão matando além daquela janela.
Os olhos daquela, os olhos daquela lá.
Cette année avec Orange, on pouvait tous attraper le Père Noël.
Moi, avec le pack Open, si j'attrapais le Père Noël, on jouerait en ligne à des jeux vidéo de glisse.
Moi, avec les 4 forfaits 2 heures 100 mégas à 0 euros du pack Open, je pourrais prévenir mes 4 amis pour faire un selfie avec lui.
3, parce que Boris, il m'a dit que c'était plus ton ami.
Avec le pack Open, profitez d'une offre pour toute la famille et jusqu'à 4 forfaits mobiles 2 heures 100 mégas à 0 euros pendant 12 mois, puis 4,99 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 7 janvier, sous réserve d'éligibilité et engagement 12 mois. 4,99 euros par mois remboursé pour les nouveaux clients, conditions sur orange.fr.
Pour les fêtes de fin d'année, trouvez plein d'idées cadeaux sur Amazon. Pour tout le monde, et même pour votre belle-sœur. Avec plus de, et encore plus de...
Oh, mais comment avez-vous deviné, Romain ?
Disons que j'ai mes entrées chez le Père Noël.
Profitez des prix bas et de la livraison gratuite sur les articles comme Microsoft Surface Pro 7, les montres connectées Garmin et les produits de bricolage et jardin Bosch. Trouvez toutes vos idées cadeaux sur Amazon. Voir conditions sur Amazon.fr.
À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le rusé, le fan de bon plan. Pour protéger votre Dacia des pièges de l'hiver, vous avez le choix. Soit de la faire dormir dans votre salon, devant la cheminée, en l'entourant de vos pulls et couvertures les plus chauds, soit d'opter pour le réflexe malin Dacia. Faire gratuitement un bilan sécurité hiver et profiter d'un an d'assistance offert en cas de panne, crevaison, perte de clé ou erreur de carburant.
Trouvez l'atelier le plus proche sur dacia.fr. Conditions de l'offre sur site.
Société Générale présente, c'est vous l'avenir.
Par exemple, Romane, son truc à elle, c'est les bonnes affaires. Les bonnes affaires sur les affaires, les vêtements, je veux dire. Et autant vous dire qu'elle est plutôt dure en affaires, parce qu'elle n'a pas que ça à faire, Romane.
C'est bon, vous n'avez pas oublié un jeu de mots, là ?
Non, mais le fait est que nous vous proposons une vraie bonne affaire, le service cashback. Quand vous utilisez votre carte bancaire pour un achat auprès d'un commerçant partenaire, elle peut vous rapporter de l'argent.
C'est vous l'avenir, Société Générale. Offre soumise à conditions, voire conditions en agence ou sur sociétégénérale.fr.
Mano Mano.
Marteau, clou, marteau, clou, vis, 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 visseuse, des vis, vis, revis, vis, revis, 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 revis.
Envie de bricoler ? Sur manomano.fr, commandez votre perceuse, visseuse, marteau, escabeau, enfin bref, tout pour bricoler, livré chez vous.
Mano Mano.
En direct de l'observation du prix fixe du kilowattheure de gaz chez EDF, là, il ne bouge pas. Là non plus. Et là, eh bien, il ne bouge pas non plus. Il reste fixe. Et fixe, il le restera 4 ans. Et c'est très plaisant.
Eh oui, avec Avantage Gaz d'EDF, le prix du kilowattheure de gaz reste fixe 4 ans. Et ça, ça change tout.
Appelez le 3004 ou rendez-vous sur edf.fr/avantagegaz. Service et appel gratuit, offre de marché, prix fixe du kilowattheure hors taxe. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Nunca é tarde. Nunca é tarde. Das 16 às 20, com Vítor Santos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Rádio Alfa. No supermercado São Miguel, em Bom Dia, conhecemos muito bem a proveniência e a qualidade da carne daquela que tanto gosta. Grelhada, cozida, frita, temos para cada preparação culinária o pedaço mais adequado. Encomende carne de vitela, aquela da marca O Melhor de Miranda do Grupo São Miguel. Pelo telefone 01-4802-0036. São Miguel, um supermercado e um traiteur excepcional. Um chamel à terra em Bom Dia, telefone 01-4802-0036.
Hoje vamos dar uma volta à loja de móveis.
Sim, avó. Mas vamos aos Móveis Elmo.
Eu só quero Móveis Elmo.
Móveis Elmo, com duas lojas de exposição permanente em Bondi, telefone 01-46-073-003, em Pierrelet, telefone 01-47-99-2198 ou ainda em mobile-elmo.fr.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Voltamos aqui ao direto e, como queremos falar de Brésilien à Paris, nada melhor do que arrancarmos com música, com alguém que passou aqui igualmente por Paris. Quero-me referir a Gilbert Gil e o tema Raça Humana.
Humana arrisca, rabisca, pinta a tinta. tinta, lápis, carvão ou giz. O rosto da saudade que traz do Gênesis. Dessa Semana Santa, entre parênteses. Desse divino oásis da grande apoteose, da perfeição divina na grande síntese.
Tema Raça Humana, Gilbert Gil, que foi daqueles brasileiros que passaram aqui por Paris, Les Brésiliens à Paris, au fil des siècles et des arrondissements, um livro da jornalista da RFI e historiadora Adriana Brandão. Fala-se de muita coisa, tudo começou no século, não vos digo nada, no século XVI, nem mais nem menos, assim que podemos resumir a história, o começo da história das ligações entre o Brasil e aqui a França, sem esquecer o aviador Santos Dumont, etc, etc, cineastas, cantores e todos aqueles que foram obrigados aqui a refugiar-se entre 64 e 85 devido à ditadura militar. E precisamente nessa última parte desta passagem de nível, vamos ouvir uma entrevista que realizamos já em 2003, precisamente com desse exilado José Maria Rebelo, que foi ele que tomou conta da livraria aqui, criada por quem? Por Mário Soares. E a propósito dos brasileiros que passaram aqui por Paris, entre outros, o padre António Vieira. E esta, e aí passando também pelo Carlos Ghosn. Lembram-se daquele PDG da Renault que se encontra detido no Japão. Mas enfim, esperemos poder falar com Adriana Brandão, colega jornalista, está na RFI, provavelmente está em direto. Entretanto, queria lembrar uma coisa, que aqui em França, até o dia 13 de novembro e desde o dia 1 de janeiro, cerca de 133 mulheres foram mortas, assassinadas pelo seu cônjuge ou ex-cônjuge, que infelizmente a violência contra as mulheres, essa continua. Num capítulo completamente diferente, vamos falar de uma performance hoje, a partir das 18 horas, na Casa de Portugal, na cidade universitária. Les Oreilles Absolues présente La Rap à Fromage, à hommage à Satie, un opéra jocoso d'une durée indéterminée, entre aspas, com les performances Marianne Fabian e Lídia Martínez, e ainda o pianista e compositor João Costa Lourenço, isto a partir das 18 horas. Um capítulo ainda completamente diferente, e a partir das 16, mais um encontro mensal da Associação Gaivota, fado, canção, a francesa, poesia, literatura, bar e igualmente bar. Bom, é verdade, tem aí que os petiscos à portuguesa, como já é hábito no Château Laurence, 11 Avenue Georges Clemenceau, em Brie-sur-Marne. É uma sala polivalente que se encontra a cerca de 200 metros da paragem da estação do RER, RER A. E a Rita, fadista, convidada hoje, a partir das 6 horas, é Lúcia Araújo. E para aqueles que são eleitos locais ou não são, mas que se interessam por essas questões também das câmaras municipais, e tanto mais que vamos ter eleições no mês de março de 2020, as inscrições dos cadernos eleitorais estão abertas para os cidadãos europeus e não só. Vai haver o Salão dos Presidentes de Câmara, Salão des Maires e des Collectivités Locales, 19, 20 e 21 de novembro, um assunto a seguir de perto. E para já, bom, vamos dizer, voltaremos logo a seguir ao Jornal das 13. Entretanto, há também o Vitor, que nos vai falar de coisinhas que cheiram bem, e nós estamos longe disso tudo, mas enfim.
isso mesmo, o Vítor vai falar de coisinhas que cheiram bem, não é, Vítor? No meu velho de Portugal, no 95, não é, Rebelé?
É verdade.
O que é que cheira bem por aí?
Olha, passando em frente à grelha dos frangos assados, tens o cheirinho do churrasco. E só isso leva-te aos céus. É verdade. Depois passas em frente da vitrine da charcutaria, o cheirinho do chouriço bem português. Querem que eu continue Querem que eu continue? É verdade que o cheirinho dentro das lojas de Mébia de Portugal é sempre muito, muito, muito apetitoso, nomeadamente aqui onde me encontro atualmente, no Mébia de Portugal, em Elblé, fica precisamente situado no 257, Bourval do IME, 1945. O código postal é o 95220 e o número de telefone é o 01-39-97-0002. Eu repito, 01-39-97-0002. Por falar em cheiros, é um cheiro permanente também, é o cheiro da broa quente que é feita aqui nas lojas Merve de Portugal, um cheirinho a pão de milho. É verdade que acompanhado com um queijinho fresco ou simplesmente com manteiga, sim, estão a dizer, broa com manteiga e não sei o quê, ok, esquecemos isso. Há a broa também de carne e é muito, muito boa. Não precisa juntar nada porque ela já tem a carne dentro. Este é um dos produtos que encontra, como está, nas lojas Mévei de Portugal. Há sempre uma loja Mévei de Portugal perto de si. Hoje estou em Elblé. Há sempre, como eu disse, em Bretigny Soares também há uma loja Mévei de Portugal. É no número 9, Rue du Mont Vent. E em Chel, no 1214, Rue Gabriel Mortiré. Atualmente temos promoções, portanto, o polvo calibre 2 a 3 quilos, 9,99€ o quilo. Ouviu bem? Polvo calibre 2 a 3 quilos, a 9,99€ o quilo. É isso mesmo. A 99 cêntimos está precisamente o arroz caçarola Caroline, imperdível esta promoção, assim como a promoção que está atualmente a ser efetuada ao nível do vinho branco. Casal Garcia, a 17,99€, a caixa de 6 garrafas, imperdível simplesmente, e já sabe que se a palavra economias faz parte do seu dicionário, está na altura de aproveitar ao máximo, porque encontra também uma grande seleção de queijos secos, frescos também, de vaca ou de cabra, e mesmo requeijão, a acompanhar, sim, imagina aquela tábua de enchidos, tábua de enchidos, é preciso enchidos, e aqui vai encontrar o chouriço tradicional, o paio, enfim, as farinheiras, as moeiras, enfim, um bocadinho entremeado por ali também em cima daquela tábua, um bocadinho de queijo e quem sabe, um bocadinho de marmelada. Pois é, tudo acompanhado também com broa e com o vinho em promoção, ou outro vinho, porque aqui vai encontrar também uma grande escolha de vinhos verdes, vinhos maduros, cervejas nacionais com e sem álcool, refrigerantes, lá está, sempre a ver com muita moderação, também os portos, os brandes e os espumantes e aguardentes, sem esquecer que atualmente também há a jurupiga que acompanha tão bem com as castanhas. Ora, aí está. Eu acho que já está quase tudo dito, mas eu quero relembrar que estamos no 257 Bourval do IME, 1945, em Elblé, e o número de telefone é o 01-39-97-00-02, perfeito. Agora, em termos de petiscos, para logo, eu posso propor vários petiscos, já me estava a lembrar de uma senhora. Enfim, a meia desfeita de bacalhau, a salada de orelha, a salada de polvo, a salada de feijão frado, assim como a salada de bacalhau com grão e não nos podemos esquecer das moelas. Muito bem. Eu volto mais daqui a bocado, se calhar que já com uma bela receita de polvo, visto que ele está em promoção, e vai ser rápido, porque tendo o arroz em promoção e o polvo em promoção, o melhor é um arroz de polvo. Eu volto mais daqui a bocado, aos 98.6 da Rádio Alfa.
É isso, Vítor, às 13h35, sensivelmente, cá estarás para um novo apontamento e mais algumas sugestões. São praticamente 13 horas, vem aí as notícias, e depois o Artur Silva vai continuar com a sua passagem de nível até muito perto das 13h30, a não perder de vista mais logo às 14h50 emissão especial de esporte, não esqueça, para acompanhar o jogo entre o Luxemburgo e Portugal, é um jogo de qualificação, o último do grupo B, de qualificação para o Europeu de 2020. Daqui a pouco as notícias, depois a continuação do Arthur Silva e a sua passagem de nível.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous, les Gilets jaunes revendiquent 40 000 manifestants hier dans toute la France pour l'acte 53 du mouvement, date anniversaire après un an de contestation. Le ministère de l'Intérieur en a compté 28 000, un acte 53 marqué par une flambée de violence, notamment place d'Italie à Paris où la situation restait confuse de nombreuses heures. En tout, 155 personnes ont été placées en garde à vue dans la capitale selon le parquet de Paris, dont 8 mineurs. Et de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui, un rendez-vous à 17h place de la République à Paris, une action symbolique contre, je cite, un temple de la consommation près de Saint-Lazare, sans plus de précision pour le moment. Des stations de métro et de RER sont toujours fermées au public en prévention à d'éventuelles violences. 70 000 foyers toujours privés d'électricité dans la vallée du Rhône, conséquence des chutes de neige de cette semaine, en particulier dans la Drôme et l'Ardèche. Depuis hier, 2000 agents d'Enedis sont à pied d'œuvre pour résoudre la situation. Des parlementaires demandent le rapatriement en France de Carlos Ghosn pour qu'il soit jugé dans l'Hexagone. L'ancien patron de Renault accusé d'abus de confiance aggravé et retenu au Japon. Un peu plus d'une vingtaine de parlementaires, majoritairement de droite et du centre, signent une tribune dans le journal du dimanche. Le Premier ministre en déplacement à Dakar pour le 4e séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. 10 jours après les annonces d'Édouard Philippe sur l'immigration, la question à des flux migratoires sera au menu des discussions, mais également la sécurité et la lutte contre le djihadisme au Sahel. L'eau continue de monter à Venise et le grand canal déborde sur la place Saint-Marc. L'eau pourrait monter aujourd'hui jusqu'à 1,60 m. Mardi dernier, la cité des Doges avait connu sa pire marée haute. En un demi-siècle, le niveau était monté jusqu'à 1,87 m. Enfin, les sports, pour finir avec un mot de rugby. La première journée de Coupe d'Europe avec 3 clubs français en lice. À 14h, Montpellier accueille les Irlandais de Connacht pendant que le Loup se déplace sur la pelouse des Anglais de Northampton. Enfin, un choc pour le Racing avec la réception des Saracens. Coup d'envoi de la rencontre à 16h15. Voilà pour l'actualité. Excellente journée.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Bon chéri, on vérifie une dernière fois avant de partir.
Ok, ok.
Alors, les valises.
Dans le coffre.
Les vélos.
Sur le toit.
Les enfants.
Les enfants derrière.
Le GPS.
Sur le pare-brise.
Ok. Et la banque?
Ah ben la banque, en ligne.
CIC Iberbanco, la banque qui vous offre tous les services d'un grand groupe sans renier vos racines, est aussi une banque en ligne. À retrouver en agence ou sur cic-iberbanco.com. C'est ça, une banque ouverte sur deux mondes.
CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Vous cherchez une location d'appartement? Connaissez-vous la location meublée? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés, situés au lac de Créteil. De la petite cuillère au sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
Mais manhãs da Rádio Alfa, entre as 6 e as 10 horas. Entre as 6 e as 10 horas.
Bom dia, bem-vindos ao programa da manhã com Esther de Souza e Magali Antunes.
Bom dia.
Leclerc.
Oh cool, on a du Perrier.
Ah oui, ça pour en avoir du Perrier, on en a. J'en ai pris 18 bouteilles chez Leclerc.
18?
Eh oui, à 6,80€ les 3 packs de 6 bouteilles.
Ah ouais?
Eh, du Perrier à ce prix-là?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 13 au 23 novembre, les 3 packs de 6 fois 1 litre de Perrier sont à 6,80€, soit 38 centimes le litre. Voir modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Bon, ben je me ferai bien un petit Perrier, moi.
Bah, pourquoi petit?
Pour votre santé, limitez les aliments gras salés sucrés.
Mano mano.
Sécateur, sécateur. Coupe, coupe, coupe branche. Ra, ra, radeau. Souffle. Fleur à feuilles.
Envie de préparer le jardin pour l'hiver? Sur manomano.fr, commandez votre sécateur, tondeuse, souffleur, tronçonneuse, enfin bref, tout pour le jardin livré chez vous.
Manomano.
Deliveroo.
C'est bon ce tofu fermenté. Karine, t'en veux?
Ah non, merci.
Ah, encore un livreur. Bah, il attendra après la pause déj.
Tu rigoles, c'est mon Deliveroo. Merci, monsieur.
Qu'est-ce que c'est?
Un poké, c'est du riz, du poisson cru et des légumes.
Je peux goûter?
Bah, t'as pas acheté de tofu?
Mangez comme vous aimez, avec Deliveroo. Téléchargez l'application et commandez maintenant.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
TF1, Paris, 1897.
Tout a brûlé en une demi-heure.
Un terrible incendie ravage le bazar de la Charité.
Une centaine de victimes, que des femmes de la haute société et leurs bonnes, aucun homme.
Audrey Fleurot, Julie Debonat, Camille Lou, trois femmes, trois destins. Le bazar de la Charité, la série événement inspirée d'un fait réel. Demain à 21h05 sur TF1.
À vous, le propriétaire d'une Dacia. L'exigeant, le rusé, le fan de bon plan. Pour protéger votre Dacia des pièges de l'hiver, vous avez le choix. Soit de retirer la batterie tous les soirs pour la garder au chaud chez vous, puis d'entourer votre voiture d'une couette bien douillette, soit d'opter pour le réflexe malin Dacia. Profitez de 20 euros de reprise de votre ancienne batterie pour l'achat et la pose d'une neuve.
Trouvez l'atelier le plus proche sur dacia.fr. Conditions de l'offre sur site.
Sur Amazon pour les fêtes de fin d'année, trouvez les cadeaux parfaits pour faire le bonheur des enfants. Juste, attendez-vous à plus de encore plus de...
Je peux l'ouvrir.
Profitez des prix bail de la livraison gratuite sur les articles comme la Fabrique à Histoire Luni, la peluche plume Le Panda Curieux et le choix-peau magique d'Harry Potter. Sur Amazon, trouvez les cadeaux préférés des enfants. Voir conditions sur Amazon.fr.
Leclerc.
Papa, t'as vu ça?
Quoi?
La Nintendo Switch vendue avec un jeu Pokémon de folie.
Au choix, Pokémon bouclier ou Pokémon épée. Génial!
Les tout nouveaux Pokémon, c'est juste le top!
Oh, j'adore!
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 15 novembre au 7 décembre, la console Nintendo Switch avec au choix le jeu Pokémon bouclier ou Pokémon épée est à 337,39€, dont 60 centimes d'éco-participation. Voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc.
Ça, direction ma lettre au Père Noël.
Ouais, moi aussi!
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13h30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Eu reviens, on va parler, peut-être en résumé, mais on va y revenir au mois de décembre, promis, juré. Les Brésiliens à Paris, au fil des siècles et des arrondissements, Adrienne Brandão, aux éditions Chandaigne. Adrienne Brandão, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous les auditeurs de Radio Alpha.
Alors, ce livre, bon, le lancement va avoir lieu le mardi prochain, 19 novembre à 19h, à Maison de l'Amérique latine. Comme j'ai dit tout à l'heure, au mois de décembre, on reviendra, mais avec du temps, avec la musique, parce que finalement, on dirait pas que c'est le Brésil et la France hier et aujourd'hui, mais c'est tout comme... Alors, c'est une histoire qui commence dès le 16e siècle, c'est ça?
Oui, dès la découverte du Brésil, dès l'apparition du Brésil dans les maps mondes. Donc les Indiens sont arrivés à Paris, en France et à Paris, des Indiens qui se sont alliés aux Français aux dépens des colonisateurs portugais.
Alors tout commence là, mais après bon, on élargit parce qu'il y a plein de choses qui se passent pendant des siècles. Je vais pas parler bon, non, le temps plus tard de parler d'un ambassadeur qui est resté en poste à Paris pendant des décennies, bien que bon, il n'était plus ambassadeur, mais il était incontournable. Mais il y a Jorge Amado, il y a des cinéastes, il y a des chanteurs, il y a tout un tas de choses. Alors quand on parle d'aviation, là il y a un nom, Santos Dumont.
Ah oui, le père de l'aviation pour les Brésiliens. Il a fait les premiers vols homologués d'Europe à Paris en 1906. Il a volé avec les 14 Dash de Bagatelle. Et Santos Dumont, il a commencé à faire ses exploits aériens à Paris à la fin du 19e. Et il est devenu à l'époque les Brésiliens les plus connus de Paris, de France et du monde.
Alors, dans le livre, bon, on fait tous les arrondissements de Paris et également bon, certaines villes de banlieue. Il y a le samba d'Orly, c'est ça? C'est Chic Buarque, c'est vrai?
Oui, Chic Buarque, il a été exilé politique pendant la dictature militaire. Il était plutôt à Rome, Mais il venait souvent à Paris, qui était la capitale de l'exil brésilien à cette époque. Et donc, c'est à Paris qu'il a fait les sambas d'Orly, un hommage à tous ces Brésiliens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Des paroles qui sont assez tristes, mais avec la musique, la samba, ça donne un rythme assez coloré à ces paroles qui parlent de l'exil de cette époque.
Alors, à propos de couleur, on peut dire que dans pas mal d'arrondissements à Paris, des rues, même sur le Champs-Élysées, il y a des couleurs brésiliennes, parce qu'il y a plein d'immeubles, de bâtiments où il y a, disons, la patte, je pense que l'expression brésilienne.
Bah, il y a justement l'immeuble où habitait Sans Dumont. Il y a une plaque aujourd'hui, c'est les Apple Store tout en haut des Champs-Élysées. Donc Sans Dumont a habité cet immeuble, mais aussi au numéro 90, il avait le bureau d'Oscar Niemeyer, l'architecte brésilien, qui a aussi été en exil à Paris et qui a bâti les sièges du Parti communiste français dans les 19e arrondissement de Paris.
En effet. C'est place Colonel Fabien. Mais quand on parle des Brésiliens à Paris, et bien entendu, il y a des centaines de personnes dont il faudrait parler, parce que il y a des Brésiliens aujourd'hui à Paris. Bon, on en a eu, il est arrêté au Japon, mais enfin, Monsieur Carlos Ghosn, ex-PDG de chez Renault. Mais c'est vrai qu'on passe aussi par des situations différentes, parce qu'on a eu une émigration. L'émigration, c'est plus récente. Mais on a eu des exilés politiques, mais il y a aussi une émigration économique.
Oui, l'immigration économique, elle a commencé plutôt à partir des années 90, quand les visas pour les Brésiliens n'étaient plus obligatoires. Et cette immigration, elle a augmenté exponentiellement la communauté brésilienne en France. Et avec cette immigration, il y a eu toutes les fêtes brésiliennes qui ont, on peut dire comme ça, ont gagné la rue. Et donc la fête la plus, je dirais, la plus colorée et la plus qui a vraiment, fait vraiment partie du calendrier parisien, c'est la Virgem da Madalena, qui reproduit un rite afro-brésilien qui a lieu à Salvador de Bahia tous les ans. Et donc, cette fête à Paris, elle a lieu en septembre. Et donc, il y a un cortège qui parcourt les rues parisiennes, de la place de la République jusqu'à la place de la Madeleine. Et là, après, les baïanaises, donc les femmes vêtues en blanc, nettoient les marches de l'église pour rappeler qu'à l'époque de la colonie portugaise, les esclaves n'avaient pas le droit de rentrer dans les églises.
Adriana Branda, on remercie. Bien entendu qu'on aura l'occasion au mois de décembre de parler davantage et rentrer dans des détails, parce qu'il y a des histoires vraiment extraordinaires, histoires de vie aussi et de lutte aussi. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure on va écouter une interview qu'on a réalisée en 2003 avec José Maria Rebelo, un exilé ici brésilien à Paris, et que c'est lui qui a pris en charge la librairie qui avait été créée par Mário Soares. Bon, ça avant le 25 avril, il faut le dire aussi. Je rappelle donc la présentation du livre. La première aura lieu le mardi 19 novembre à la Maison de l'Amérique latine à 19h, et après il y a une autre, je crois, qui est prévue à la librairie portugaise et brésilienne, plus davantage, on la connaît davantage par Librairie Chandaigne.
Oui, cette présentation aura lieu le 12 décembre à la librairie portugaise et brésilienne, qui a pris un peu les flambeaux de la librairie portugaise et brésilienne, fondée par Mário Soares et après achetée par José Maria Rebelo, une librairie où il avait lieu les rencontres entre les réfugiés portugais de la dictature Salazar, les militants pour l'indépendance des colonies portugaises d'Afrique et les exilés brésiliens à Paris. Ça, pendant les années 60, la librairie elle a été fondée en 63 et en 74, justement, comme vous avez dit, c'est dans la librairie qu'il a été fêté la révolution des Aïeux,
avril 25 avril 1974. Merci, Adriana Brandão. Muito obrigado. E voltaremos com muito mais tempo e com música. Eu aumento no mês de dezembro. Bem-aja.
Merci beaucoup, Arthur.
E precisamente falamos do José Maria Rebelo. Vamos a isto, o novo retrovisor da Rádio Off. Hoje, no retrovisor da Rádio Alfa, vamos ter José Maria Rebelo, jornalista e editor brasileiro e refugiado político em França nos anos 70 e que dirigiu a livraria criada por Mário Soares em Paris. Uma entrevista que data de mês de janeiro de 2003.
Muito obrigado de estar connosco aí de Belo Horizonte.
Pois é, muito obrigado também de restabelecer aí um contato que para mim foi tão assim sentimental, tão forte, que foi com a colônia portuguesa em Paris.
Ora, vamos voltar alguns anos atrás, que antes de falarmos mesmo desta livraria, talvez valha lembrar nos anos 60, no Brasil, um dia de manhã ia entrar a retomar o seu trabalho, queria referir que era jornalista, e é jornalista, um jornalista que fica sempre jornalista na alma, precisamente ia entrar no seu jornal e o porteiro diz-lhe: cuidado que a polícia militar está lá em cima. É verdade?
É verdade. Então, porque no golpe de 64, 1964, o golpe que derrocou a João Goulart no Brasil, eu tinha uma atuação política muito grande na minha cidade, que era Belo Horizonte, e tinha o jornal, e esse jornal era muito combativo. O jornal se chamava Binômio, o Jornal da Semana. E eles, um dia antes do golpe, puseram em prática o que se chamou a Operação Gaiola, o sapão, né? E para prender todas as pessoas suspeitas. E foram ao meu jornal. Então, quando estava lá, eu descia por um elevador do prédio, um ascensor, e eles subiam pelo outro. E nós nos cruzamos no caminho. Nessas coincidências assim que a gente nem sabe como explicar. E quando cheguei ao térreo, ao resto do chão, o que aconteceu? O porteiro me disse: ó, Zé Maria, cai fora que os homens estão aí te procurando. E eu digo que esse foi o conselho mais sábio que eu recebi na minha vida. E a partir daí eu caí na clandestinidade.
Isso foi em 1964, não é?
64, março de 64.
Ah, ora, março de 64, a partir daí é o exílio, mas o exílio há que referir porque, bom, o exílio não foi fácil antes de chegar à França, porque passou por outros países, entre outros La Paz, penso eu, antes de chegar ao Chile, não foi?
Pois claro, eu vivi ainda mais dois golpes de Estado. Nós fomos para Bolívia e estamos lá nos instalando também, fizemos até um jornal de muito sucesso em La Paz, quando houve um golpe de Estado com apoio do governo brasileiro. Então a situação se tornou insustentável para os exilados que estavam na Bolívia. Isso então organizamos a nossa saída e fomos para o Chile, onde depois em 73 nós tivemos o golpe que veio a derrubar o presidente Salvador Allende. Nós vivemos tudo isso por dentro, de uma maneira muito intensa.
Com efeito. E aliás, Sr. Rebelo, há que dizer que precisamente a vossa partida aqui para a França foi um tanto quanto agitada, porque quando falamos do Sr. José Maria Rebelo, há que não esquecer a esposa e os sete filhos. Ora, eu penso que os sete filhos surpreenderam muita gente, a começar, ao que parece, não sei se o Sr. Rebelo pode me confirmar ou não, o cônsul da França, precisamente no Chile.
É verdade, sentido. Porque realmente sete filhos não é uma coisa, não são uma coisa comum, né? Ainda mais saindo assim. Nós em 10 anos tivemos 3 exílios e carregando aquela meninada. Se fala assim, 7 filhos, mas tem que explicar que o mais velho tinha 11 anos, quando saíram do Brasil. E o mais jovem tinha 1 ano. Quer dizer, era uma escala assim de crianças mesmo. E então, quando eu procurei o embaixador, eu estava na embaixada do Panamá. Mas não tinha nada que fazer no Panamá, um país muito pequeno, né, com aquela filiarada toda. Então consegui, através de amizades comuns, gente da Unesco e tudo, que a embaixada francesa nos desse o asilo. Eu não falei nada em família, porque já sabia que ia assustar o cônsul francês que estava tratando do assunto, né? Aí foi muito engraçado que ele me deu o asilo, sabendo do nosso projeto. Eu já tinha a ideia de fazer uma livraria na França, de língua espanhola e portuguesa. Aí gostou muito e tal. Passado 48 horas, ele voltou lá e eu disse: olha, agora estão faltando os outros vistos. Falei: que outros? Ele falou: a família. Esse é Combian, são Pouparran. Eu disse, olha, são a minha mulher e os 7 filhos. Monsieur Rabelot, qu'est-ce que ça, certo? Não contei da admiração, né? Eu disse, olha, mas são eles, eu não posso deixar a família aqui, tá? Foi uma situação muito cômica. Depois ele disse, ah, bom, agora eu vou ter que falar com o embaixador, porque isso é uma situação nova e tal. Falei, bom, mas então eu disse, acabou meu exílio na França. Mas felizmente depois me telefonou dizendo que haviam considerado a situação e foi até muito simpático comigo.
Para, finalmente, com a sua chegada a Paris, quanto é que você tinha na altura?
Eu conheci o Mário Soares.
Exato, exato.
Ainda no Chile. Mas conhecimento rápido, nós tínhamos livrarias no Chile, aliás, tinha uma rede de livrarias no Chile, que foram fechadas. Aqueles livros que aparecem sendo queimados aí em muitos filmes sobre o golpe de Pinochet eram, em grande parte, retirados das nossas livrarias. Então, o Mário esteve uma vez nos visitando, mas foi uma relação muito rápida. Quando eu fui para Paris, em começos de 74, fevereiro de 74, a livraria portuguesa estava atravessando uma crise muito séria, porque ela tinha sido feita de uma maneira muito amadorística, com a finalidade mais política de ser o centro de convivência dos portugueses na região parisiense, na França.
Sim, era uma livraria militante, não era?
Era, uma livraria comprometida com o Partido Socialista. Mas não, o problema não era isso, é que a concepção era uma concepção que eu considerei que não era muito correta, porque ela não era nem uma livraria essencialmente portuguesa, nem uma livraria francesa, ela juntava as duas coisas. E aquela coisa, e vendendo jornal francês, vendendo cigarro, vendendo isso aqui, desviava muita atenção, tickets do metrô, sabe? E desviava muita atenção. A concepção foi uma concepção imprópria. Bom, eu estava lá quando amigos comuns, né, Deus e do Mário, disseram para ele, tem uma pessoa aí que tem larga experiência de livraria, está exilado e tal. E nos aproximamos e foi início de um relacionamento muito fecundo, sabe, que se prolonga até hoje. Todas as vezes que o Mário Soares vem ao Brasil, estamos em contato e tudo. E eu tive um relacionamento excelente com os portugueses em Paris. Mudamos a livraria, ela passou, inclusive, de livraria portuguesa. Nós ampliamos o arco de interesse e pusemos livraria portuguesa e brasileira, porque estava chegando lá um grande número de brasileiros, estudantes, gente toda perseguida pela ditadura. Em certo momento, havia 5 mil brasileiros exilados ou semi-exilados em Paris. E mais tarde nós, então, podemos entrar no que foi o golpe, do que foi a Revolução dos Cravos?
Sim. Aliás, sobre isso, quer dizer, o Sr. Rabelo ficou, não digo que ficou surpreendido, mas de um momento para o outro, em Paris, tudo que era opositores desapareceram de um momento para o outro, foi?
Porque eu estava chegando a Paris. Não tinha conhecimento do mercado, das regras do comércio parisiense, nada. Eu só assumi a livraria com os portugueses, estavam lá com o grupo todo. Em abril, quer dizer, 2 meses depois, eu estava praticamente sozinho à frente da livraria. Não fosse a presença de um dos poucos sócios que não se mudaram para Portugal, foi nosso comum amigo Dino Monteiro, eu teria ficado praticamente sozinho. E tive que assumir a livraria. E foi muito tempo. A Revolução de Abril, que foi, na verdade, uma revolução, muito mais que um golpe, por tudo que significou, apanhou a todos desprevenidos, de surpresa. Até o Mário Soares, que era o principal líder da oposição portuguesa, não tinha ideia realmente do que estava acontecendo. E nem a CIA. A CIA foi tomada de surpresa também. Eu até no livro que publicamos contando essas histórias do exílio, o livro se chama Diáspora, Os Longos Caminhos do Exílio, nós temos um capítulo sobre essa situação que se criou junto aos portugueses no momento do golpe. Foi uma situação terrível, porque ninguém sabia o que fazer, mudar a vida. Pessoas que estavam lá há anos, já estavam casados lá, tinham filhos que estavam sendo educados lá, emprego, negócios, cursos universitários, de uma hora para outra ter que mudar tudo isso. vinha o dilema, voltar ou não. Eu acho que foi um momento assim, dos mais emocionantes da minha vida, sabe? Foi isso que eu vivia com os portugueses na época do 24 de abril.
Mas precisamente, eu pareço, houve um certo número de pessoas, a começar por Ayala, quem que não conhece o Ayala, precisamente, é que esse no próprio dia foi-se logo embora, passou por casa, pegou num saco e foi-se embora.
Né? É verdade. O velho Ayala, que estava lá exilado, sei se 15 ou 20 anos, ele tinha sido secretário-general Delgado, lembra-se? No processo do general Delgado.
Uhum.
Ele era muito ligado ao general, mas que era secretário particular dele. O Ayala já estava lá há 15 ou 20 anos, e quando vem a notícia, né, da mudança, do levante em Portugal, o velho Ayala nem teve dúvida, ele era o caixa da livraria. Ele ficava na caixa da livraria, né, recebendo lá os pagamentos e tudo. Uma pequena livraria, era uma livraria muito pequena. Pois o Ayala saiu desesperado, tão entusiasmado, tão tocado por aquela coisa, que a única coisa que fez foi o seguinte: passou correndo no seu apartamento, que era na rua San Michel, Boulevard San Michel, e apanhou suas coisinhas, pegou um... Vocês chamam de autobus? Como é que se chama?
Sim, um autocarro.
Autocarro. Para nós, no Brasil, é ônibus.
Um ônibus.
E foi direto para Portugal. Não se despediu de ninguém, nem fez o caixa do dia. Esse foi o clima que se criou, de extrema emoção, de delírio entre a portuguesada. Eu compreendo isso como exilado, né? Passando tantos anos longe da pátria, de uma hora para outra vem a notícia de que o regime que os perseguia, que os oprimia, tinha caído.
Ora, Sr. Rebelo, precisamente, bom, nessa altura, bom, e as pessoas que viveram essa situação falam, porque viveram também, que havia uma grande solidariedade, precisamente nos seu exílio, no seu périplo primeiro pela América do Sul, depois até Paris, antes de poder voltar muito mais tarde depois para o Brasil. Essa solidariedade era uma realidade, sentia-se, isso aí onde estávamos, era aí que nos sentíamos bem?
Isso realmente foi um dos aspectos positivos que nós vivemos no exílio. Eu vivi mais o exílio chileno, né? E depois francês, que eu passei 8 anos no Chile, depois 7 anos na França. Realmente havia um sentimento de solidariedade muito grande entre os exilados. Olha, a França, de qualquer maneira, é um país mais rico, concedia uma série de facilidades aos exilados, né? Bolsas e permanência em hospedagem em alguns locais, mesas, as pessoas ficavam lá, recebiam chamada a Jean de Bosch, que era uma pequena ajuda para os gastos diários. Mas na América Latina, não. Na América Latina, a gente chega exilado e tem que cuidar da vida quase que imediatamente. E nós estabelecemos no Chile uma rede de solidariedade. Ninguém passou privação, sabe? E foram milhares de companheiros que fugiram que procuraram o Chile nos anos do governo. Primeiro o governo de Eduardo Frei e depois o governo de Salvador Allende.
Uhum. Ora, Sr. Rebelo, há que referir também, quer dizer, que na altura os portugueses lutavam pela democracia, os brasileiros também encontraram finalmente uma frente comum. Precisamente essa luta pela democracia do Brasil teve bastantes sobressaltos, altos e baixos, golpe de Estado, coisas que por vezes nem o mundo não conseguiu compreender finalmente qual era o combate dos democratas do Brasil. Muitas vezes foram incompreendidos, não?
Mas olha, é que nós tivemos aqui, 21 anos de ditadura, né? Que não foi tanta quanto em Portugal, porque vocês tiveram quase 40, né? Com Salazar. Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos tido um hiato de democracia entre 46 e 64. Porque antes tínhamos tido a ditadura Vargas, Estado Novo, que era muito próxima do salazarismo, como expressões do nazifascismo. Né? E, então nós tivemos esse ato e depois em seguida a golpe de 64 e ficamos aí até 85, que é 1985.
Uhum.
E nós não tivemos incompreensão do onde estávamos, de gente da França, do Chile, de outros países. A incompreensão era a hostilidade dos serviços de informação brasileiros, que é onde nós íamos lá e chegávamos. como acontecia com os portugueses. A pilha atuava escandalosamente em Paris. A livraria portuguesa, a velha livraria portuguesa, sofreu dois atentados terroristas praticados por quem? Pela PIDE. Então é essa coisa que eu chamo a mão da repressão, acompanha o exilado onde ele vai, sobretudo quando os governos estão fortes. Depois entra em crise e essa coisa se atenua muito e acaba até por terminar, como aconteceu no caso brasileiro. Mas nós vivemos aí, olha, você deve conhecer o que foi a Operação Condor.
Exato, sim.
E reuniu as polícias todas dos países latino-americanos do sul do continente, no que nós chamamos o Mercosul do terror. As polícias atuavam coordenadamente para perseguir os exilados. E aí mataram o general Prats do Chile, lá na Argentina, que estava exilado lá. E o Letelier, que era embaixador, ex-embaixador do Chile nos Estados Unidos, que foi morto em Washington, veja só, pela Operação Condor. E brasileiros, e argentinos, e uruguaios, milhares que foram atingidos por essa internacional do terror que se instalou na América Latina naqueles anos. E em Paris também, eles atuavam em Paris. A nossa livraria, por exemplo, várias vezes nós notamos lá elementos da polícia brasileira, eu acho que até ligados à PIDE, porque eles tinham uma ligação, fotografando a livraria. Uma vez eu sofri uma tentativa de agressão lá na livraria, sabe? Esse era um componente do exílio.
Ouvimos José Maria Rebelo, jornalista e editor brasileiro, refugiado em França nos anos 70 e que dirigiu a livraria criada por Mário Soares em Paris, uma entrevista que data de janeiro de 2003. E até para a semana. A hora já lá vai. Obrigado a Manuel Alexandre. Próximo encontro será no dia 25 de novembro. E há um aniversário dessa de Queiroz, mas enfim, até para a semana.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 335.
E agora com 32 minutos passados das 13, vamos novamente dar mais uma pequena voltinha pelo Merveio de Portugal, sempre com algumas sugestões para as horas da comida, não é, Vitor?
É isso mesmo, Manuel. E hoje é um dia especial, é verdade, que Portugal joga, vai iniciar o jogo daqui a bocado, por volta das 15 horas, e nada melhor que assistir a um jogo de
sem futebol. Dúvida, com pipocas?
Ora bem, pipocas salgadas, doces, com tremoços, com azeitonas, enfim, com tudo aquilo que é bom. E português, já pensou em ter as trevejinhas no frigorífico e o vinho? Ah, se calhar, lá está, sempre a ver com muita moderação. Fica a saber que há sempre uma loja Merveio de Portugal perto de si. Hoje estamos aqui em Herblé, no 257 Boulevard do IME 1945. O número de telefone, tome nota, é o 01-3997-0002. Já são 13 horas e 33 minutos. Atualmente as lojas Merveio de Portugal de Brétigny-sur-Orge e de Shell já estão encerradas. Portanto, fica a saber que se atrasou nas suas compras, venha até Herblé. Estamos no 257 Boulevard do IME 1945 e o número de telefone é o 01-39-97-0002. Por aqui vai encontrar em promoção o vinho verde branco Casal Garcia, embalagem de 6 garrafas a 17,99€. A embalagem, o polvo, calibre 2, 3 quilos a 9,99€ o quilo. E ainda o arroz caçarola carolino a 99 cêntimos o quilo. Portanto, ainda está a tempo de fazer um arrozinho de polvo até ao ao jogo. E se não quiser ter trabalho nenhum, pode passar por aqui, levar um bacalhau à brasa, um bacalhau à mel, veio o leitão, o frango assado, o entrecosto ou mesmo o polvo assado. Se está entre amigos e se quiser fazer um petisco, por aqui está tudo preparadinho. A meia desfeita de bacalhau, a salada de orelha, a salada de polvo, a salada de feijão frado, sem esquecer as moelas, que também acompanham o pão quentinho, que aqui está sempre a sair o pão quentinho. Sim, sim, o pão dito normal, aqueles papos secos, que são tão bons. E que lá está a broa de milho. Temos dois tipos de broa, a broa de milho normal e também a broa com carne. Uhum. E posso-vos dizer que é muito, muito boa. Portanto, já sabe qual é o menu para hoje, antes de se sentar ou ouvir a